Muito boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à senhora diretora executiva do Comitê Português para a Unicef, doutora Beatriz Imperatori, para nos ajudar este grupo de trabalho que foi constituído no âmbito da primeira comissão parlamentar para, enfim, salvo a redundância, trabalhar a proposta de lei número 120 relativa à adaptação e à execução do RGPD. Vamos trabalhar, é uma novidade que posso já deixar aqui, vamos trabalhar também outras propostas de lei do Governo, designadamente que se referem também à proteção de dados pessoais. Acabou de ser decidido na primeira comissão parlamentar, na reunião que antecedeu esta, relativa ao grupo de trabalho, relativa ao funcionamento dos tribunais e à investigação criminal e também a diretiva que diz respeito ao transporte de passageiros, também no âmbito da proteção dos dados pessoais. Mas, de facto, a proposta de lei 120, a lei de execução do RGPD, é aquela que nos traz aqui, e eu passaria a palavra à senhora doutora Beatriz Imperatori para nos dizer, nos oferecer os seus contributos e depois, seguidamente, os senhores deputados falariam e depois a senhora diretora executiva terminaria com esclarecendo as eventuais dúvidas dos senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito boa tarde a todos. Nós agradecemos, Unicef, o facto de nos terem convidado e poder partilhar em direto aquilo que nos preocupa relativamente ao Regulamento de Proteção de Dados. E eu talvez poderia fazer aqui e mencionar alguns dos pontos que transmitimos já por escrito, mas que penso que vale a pena revermos e, portanto, termos a oportunidade, obviamente, aqui de debatê-los e partilhá-los. O Comitê Português para a Unicef tem, primeiro, como objetivo assegurar a representação de uma agência das Nações Unidas e, portanto, a Unicef em Portugal tem a preocupação da defesa dos direitos da criança e contribui, no âmbito daquilo que também é a dimensão do nosso país e das nossas preocupações para todos os programas de desenvolvimento das áreas específicas que vão desde a proteção, a nutrição, a saúde, sejam elas desenvolvidas em âmbito de programas de desenvolvimento, sejam elas desenvolvidas em âmbito de respostas a emergências em territórios e diversos países. Em Portugal, nós temos como forma, digamos assim, uma associação sem fins lucrativos, de utilidade pública e com o Estatuto de Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento. E, portanto, é obviamente um enquadramento específico e esta talvez fosse a nossa primeira nota e aquilo que nos preocupa relativamente ao enquadramento específico que é feito no regulamento, o facto desta especificidade, que não é só nossa, obviamente, mas que diz respeito a um setor, que não é, obviamente, nem setor público, não é também um setor privado, é um setor particular com outro conjunto de características que o faz mover. Não só os seus objetivos enquanto missão, mas também da forma como se organiza e como financia as suas próprias atividades. Ou seja, não existe, o objetivo aqui não é a existência de um lucro, o objetivo aqui é ajudar a programas de desenvolvimento ou resposta de emergência e com uma característica que é tudo isto é feito e tão somente com contribuições voluntárias, sejam elas de aspecto público, de origem pública ou privada. Ou seja, ao contrário do que se poderá pensar, a Unicef, e neste caso é uma característica da Unicef, não tem qualquer tipo de orçamento garantido que, por exemplo, possa vir das Nações Unidas. Sendo uma agência das Nações Unidas, a característica da Unicef, ou uma das características da Unicef, é exatamente a voluntariedade de todo o seu financiamento e, portanto, os acordos que poderão existir a nível público são eles voluntários e, portanto, nunca têm um caráter permanente e indefinido e todo o financiamento feito através de entidades privadas, sejam empresas, fundações ou contributos individuais, são sempre de caráter voluntário e, portanto, nunca há uma garantia. Este financiamento é utilizado também e no desenvolvimento das ações que temos a nível nacional. Ou seja, os quatro pilares da nossa atuação em Portugal e que são os programas na área dos direitos pela criança, que passa por toda a nossa relação com as escolas e a comunidade escolar. O programa Cidades Amigas das Crianças, que é um programa de desenvolvimento dos direitos da criança ao nível dos municípios. A iniciativa Amiga dos Bebés, e aqui estamos a falar em termos de saúde pública na promoção do aleitamento materno e na relação direta com os profissionais de saúde. É um programa, digamos, de certificação de hospitais, de unidades de saúde e dos próprios profissionais de saúde. Toda ela está baseada na nossa capacidade de recolha ou de apoio no mercado nacional. E, portanto, nós temos que ser, obviamente, autossuficientes e, para além disso, gerar receitas suficientes para apoiar os outros programas a nível internacional, em países em desenvolvimento ou em países com emergências, e tudo isto é fundamental para nós. Sendo quem somos, obviamente, há aqui uma óbvia preocupação no cumprimento da lei ou na proposta de lei. E quando lemos o regulamento, e aqui se calhar posso contar-vos um bocadinho o que foi o nosso trabalho para perceber também o tipo de investimento que é preciso para, de facto, conseguir a implementação do regulamento, ficámos extremamente preocupados. Nós começámos por fazer uma avaliação. Esta avaliação tem que ser uma avaliação externa e que é feita em várias dimensões, desde a questão jurídica, na sua relação meramente laboral, na sua relação com outras entidades, todos nós temos contratos que nos unem, na sua relação, obviamente, que temos com os nossos contribuintes. Há uma avaliação também de toda a nossa parte informática e de sistemas tecnológicos. A seguir, há a necessidade de investimentos para poder fazer evoluir tudo o que são os novos softwares que garantem o regulamento e a implementação do regulamento. Depois temos que ter o nosso conforto jurídico, sim senhor, que aquilo que fizemos então está tudo certo e que podemos avançar e que estamos confortáveis aqui, que falta mais aquilo ou que não falta, etc. E por fim temos a necessidade de formação de toda a equipa. Isto para dizer que só a aplicação do regulamento em si, só em si, já tem um impacto substancial, mesmo às vezes falando tão somente na fase de, ainda já nem falando na parte da implementação. E mais uma vez dizendo, aquilo que existe é o regulamento e, portanto, o regulamento é para cumprir, esperando obviamente a legislação nacional, naquilo que ela depois venha a determinar, adicionalmente ou não, ainda sobre o regulamento. E quando falamos na questão do consentimento expresso, que obviamente solicitámos a todos os nossos doadores, fizemo-lo faseadamente e a taxa de resposta posso dizer-vos que é entre 1,5% e 2%. Ou seja, apesar de todos os nossos esforços que existiram e que repetidamente, e a Sra. Margarida Cordeiro poderá também falar neles, que, como diretora de recolha de fundos e é ela que lhe cabe essa responsabilidade, as pessoas não respondem. Ou seja, nós mandamos e-mails, nós mandamos cartas, mas as pessoas não estão particularmente preocupadas, se calhar é porque a Unicef é a Unicef e não vende outra coisa qualquer e, portanto, está tudo bem, não, mas a verdade é que nós precisamos de consentimento expresso. Agora, chegamos aqui assim a um dilema, ou seja, se lermos estritamente e se cumprirmos estritamente no pé da letra o regulamento e as implicações do regulamento, a partir daqui eu poderei apenas dirigir-me a 2% daqueles que ao longo dos anos têm estabelecido relações connosco e, portanto, deixamos de fora os 98% de todos aqueles que estão a ser uma relação de confiança connosco, que uns são periódicos, os outros não são periódicos, os outros são mais, os outros são menos, mas que existe. E isto, se nós, enfim, quisermos ganhar todos, digamos assim, voltar a ganhar a nossa base de doadores e de pessoas que nos relacionam connosco, a 2% ao ano poderão ver o tempo que levaremos para voltar a ganhar toda esta base que levou anos a construir. E, portanto, isto é um problema extremamente grave para nós. E aqui, perante esta questão, a leitura que fazemos é, mas existe aqui, sim, um interesse legítimo relativamente à nossa comunicação e à nossa tentativa de contacto com estas pessoas e, portanto, utilizando este conceito e esta fundamentação, nós não poderemos deixar de levar estas pessoas aqueles que são os nossos apelos, de levar a estas pessoas aquela que é a comunicação da nossa atividade normal, aliás, por uma questão de transparência com aqueles que se relacionam connosco, porque de outra forma não conseguiríamos assumir os nossos compromissos nem as nossas responsabilidades. E, portanto, nós temos compromissos assumidos naquela que é a nossa relação com a casa-mãe, digamos assim, e eles existem. São muito importantes, enfim, acho que essa parte não tenho que explicar para esta Agência das Nações Unidas. Se o não fizermos, não, enfim, não deixaremos de ter razão de ser em Portugal. Ou então, enfim, teremos aqui mais 10 anos ou 5 anos de espera para poder dar o mesmo tipo de contributo que neste momento já damos em termos de Agência das Nações Unidas com representação em Portugal. Eu penso que estes 4 pontos, ou seja, a ausência de um enquadramento específico para este tipo de atividade, vou chamar-lhe assim, e este tipo de missão, a preocupação fundamental no cumprimento da lei, que seja lei, seja regulamento, mas daquilo que obviamente é a nossa obrigação, a impossibilidade de concretização da nossa missão versus a implicação legal ou a estrita leitura de uma letra de lei. E o interesse legítimo que nos leva, de alguma forma, a ter que ultrapassar estes obstáculos, resumem aquele que tem sido o nosso caminho e aquelas que foram as principais questões que, obviamente, identificámos e que nos preocupam na transposição deste regulamento para a legislação nacional.
Muito obrigado, doutora Beatriz Imperatori. Pelos seus esclarecimentos e pela colocação aqui neste grupo de trabalho de algumas dúvidas, que nos parecem, com certeza, que pertinentes. Eu, neste momento, estou a assumir as funções de deputado coordenador, mas represento o grupo parlamentar do PSD. E, portanto, eu começaria por fazer-lhe 3 questões em relação àquilo que aqui nos trouxe. Em primeiro lugar, se esta situação que diz respeito à Unicef, se conhece mais alguma entidade ou instituição que esteja em situação análoga ou semelhante de alguma forma, isto é, que tenha a sua atividade ameaçada pelo facto de haver entraves não apenas no RGPD, mas também nesta proposta de lei que aqui discutimos, desta natureza. Em segundo lugar, se nos pode fornecer algumas soluções que eventualmente tenham acontecido em relação designadamente à Unicef no direito comparado, isto é, nos países que já procederam à execução da sua legislação interna no que diz respeito à proteção de dados pessoais no RGPD, e saber se a Unicef Portugal tem ou não alguma solução que nos possa ajudar aqui neste grupo de trabalho para os problemas que aqui nos colocou. Pela parte do Grupo Parlamentar do PSD, renovo os agradecimentos e passava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Também agradeço os vossos contributos e as questões que colocam e também, essencialmente, tinha 2 questões. Começar pela última, mas no fundo aprende-se com o seguinte, portanto, pelo âmbito de aplicação conhecido, o Regulamento Geral de Proteção de Dados seguramente também interagirá desta mesma forma com outros comitês nacionais da Unesco, noutros Estados-membros. Portanto, a questão que nesse contexto nos também pode ser útil é se têm, do vosso contacto com as entidades homólogas, registro de como é que resolveram ou não resolveram, é como é que estão a procurar ultrapassá-lo nesse contexto, tendo em conta que a natureza jurídica provavelmente será similar, portanto é de assumir que no fundo a estrutura não será muito diferente da nossa, portanto, e o que descreveu há pouco, portanto, maior ou menor a escala ou dimensão, mas acabará por bater, e portanto, pelo menos nestas tónicas acabará por ser similar, portanto, até que ponto é que daí poderão contribuir com soluções testadas noutros locais que eventualmente podem saber. Também sabemos que muitos países estão precisamente a fazer o mesmo que nós e, portanto, ainda não está maturado, ainda não é abrangente o conjunto de Estados que já procedeu à aprovação de legislação de adaptação. Depois, uma segunda questão, e esta mais operacional, no fundo, é de saber se a tónica principal e se o problema principal é apenas uma questão de gestão de base de dados ou de dados de comunicação, se quisermos, para efeitos do que dizia, no fundo, de remessa de informação e de, no fundo, campanhas dirigidas e, portanto, em que se trata de remessa de elementos, ou se, no que diz respeito àqueles que são vossos destinatários, mas que para além disso são efetivamente financiadores, ou portanto têm uma regularidade diferente, se também aí detectam o mesmo problema, tendo em conta que o grau de relação que se estabelece é de uma densidade diferente, ou seja, por assim dizer, há mais consentimento nessa segunda do que na primeira. Isto é, se de alguma maneira veem o problema como global a todos, e portanto quando fala dos 2%, o que no fundo está a dizer é a vossa capacidade de ir recolhendo o consentimento face à estimativa do que tiveram até agora, não é? Do que têm nas vossas bases de dados. Portanto, no fundo, são estas as minhas duas questões para já, mas penso que vão ao encontro também do que foi perguntado anteriormente, como é que podemos ajudar, por assim dizer.
Muito obrigado, Dr. Pedro Delgado Alves. E passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pereira.
Muito obrigado. Queria começar por vos cumprimentar, em meu nome pessoal, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e dar-vos conta a mensagem que nos traz, que nos trazem, é algo que me faz pensar, naturalmente, desde logo porque me revejo no retrato robô que traçou do contactado que não responde. Porque neste momento, creio que todas e todos estamos a ser confrontados com N e-mails de N entidades que, naturalmente, querendo cumprir o disposto no regulamento, estão a contactar as suas listas de contactos para obterem o consentimento expresso. E eu revejo-me, em grande medida, em pequena medida nos 2%, em grande medida nos outros porcento. E isso é muito preocupante, não é por causa de ser... é muito preocupante para mim, desde logo, mas é muito preocupante porque mostra como a generalidade das entidades, como o Comitê Português da Unicef, estão a ser, colocadas numa situação de stress muitíssimo intenso. Bom, por outro lado, a questão que nos... a descrição que nos fez... do conjunto de encargos, passo a expressão, que se colocam a uma entidade como o Comitê Português para a Unicef para garantir com a maior brevidade possível a criação de condições para o cumprimento do regulamento, é algo que, sem nos colocarmos na especificidade do setor onde o Comitê Português da Unicef está situado, mas colocando mais na área daquilo que são pequenas unidades do ponto de vista da escala comunitária, é algo que está a ser, marcante do debate em todos os Estados-membros, ou seja, na verdade, as entidades, os pequenos, os médios, as pequenas e médias entidades, chamemos-lhe assim para englobar o maior número possível, estão efetivamente confrontadas e, portanto, há pouco tempo o deputado Carlos Abreu Amorim e eu próprio tivemos a oportunidade de participar numa reunião, numa sessão no Parlamento Europeu com eurodeputados e deputados dos Parlamentos Nacionais e depois com entidades, portanto, as mais diversas envolvidas na aplicação do novo regime, e essa era uma questão que estava a ser evidentemente colocada. Portanto, isto quer dizer o quê? Bom, quer dizer que não basta identificar esta coincidência de posições, é preciso resolver, e portanto, creio que isto nos faz pensar e nos faz olhar para a regulamentação nacional na perspectiva de minorar aquilo que pode ser minorado, ou seja, trata-se de um regulamento, tem portanto aplicação direta, não há dúvidas sobre isso, mas uma vez que existe uma lei portuguesa, neste caso uma proposta de lei, com a intenção de garantir a execução do regulamento, abre-se aí também um espaço para, nós podermos interferir, no mínimo, para diminuir os impactos negativos que isto possa ter sobre entidades, absolutamente estimáveis, como é o caso do Comitê Português da Unicef e, em geral, essas entidades de pequena e média dimensão. E era, de facto, isto que eu queria dizer. Tinha colocado aqui uma questão, eu tinha colocado, está aqui nesta bolinha, só para saberem que não estou a mentir, nesta bolinha está qual é a situação dos comitês da Unicef dos outros Estados-membros, mas o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim anteciparam-se e, portanto, eu fico com interesse em saber justamente se há alguma indicação da vossa parte relativamente a isso, porque... obviamente, presumimos todos que se trata de um conjunto de inquietações e de angústias que são partilhadas por outras entidades congéneres e nessa exata medida ficamos, enfim, com atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava agora a palavra à senhora deputada Vânia Dias da Silva, do CDS.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador. Cumprimentar as senhoras doutoras e dizer que eu não fiz uma bolinha, mas fiz uma setinha para as soluções comparadas. É de CDS, nem mais. Mas o CDS tem setinhas e bolinhas. E dizer que essa... Estamos todos em absoluta conformidade com aquilo que são as nossas preferências partidárias também. Bom, fora de brincadeiras, dizer que, obviamente, esta questão, que, primeira questão que nos trazem, a taxa de resposta ser absolutamente reduzida, infelizmente não é uma questão que só a Unicef nos tenha trazido até agora. Todas as pessoas que temos ouvido neste grupo de trabalho nos têm dito exatamente a mesma coisa, de que, de facto, a taxa de resposta é muito baixa e nós próprios, muitas vezes, temos sido confrontados com isso, porque muitos de nós também estão a ser inundados, de facto, de e-mails a que ainda não respondemos ou a que já respondemos parcialmente, ou, enfim, e, portanto, essa situação é uma situação que é transversal a toda a gente e com que toda a gente se tem confrontado. Eu estava capaz de apostar que talvez fosse possível... para algumas organizações internacionais se arranjar, tendo em conta que o regulamento se aplica em toda a Europa, se fosse possível arranjar-se uma solução no âmbito do direito comunitário que enquadrasse as agências através da agência-mãe e assim ser possível fazer-se essa gestão. Mas isso é uma questão que lhes deixava e gostava de perceber se era possível através, digamos assim, da agência-mãe podermos gerir a questão à escala europeia, porque provavelmente nos vão responder que todas as outras congêneres estarão confrontadas com problemas semelhantes e, portanto, era importante percebermos se isso era fazível ou nem por isso. De resto, também gostava de deixar aqui uma questão que tem a ver com aquilo que no papel que nos entregaram mencionam relativamente às exceções para o terceiro setor. Eu tenho falado com diversas entidades do terceiro setor que têm precisamente as mesmas preocupações que as senhoras doutoras. O terceiro setor não tem normalmente os mesmos meios que o Estado ou que as grandes empresas. As empresas médias e de pequena dimensão também têm dificuldades semelhantes às do terceiro setor, em regra, e todos me têm dito que também querem ficar contemplados nas exceções. Eu tenho alguma dificuldade nessa matéria porque nós temos defendido que o Estado não pode estar isento das mesmas obrigações que os privados e porque não faz sentido impormos uma coisa aos privados e não a impormos ao Estado, sendo certo que o Estado gera dados sensibilíssimos, às vezes mais sensíveis até do que os privados e, portanto, essa é uma questão complicada. Eu acho que nós podemos, depois de fazermos o trabalho que vamos fazer e que se espera ser aturado neste domínio, podermos perceber o que é que de facto pode ser excepcionado, provavelmente não o Estado, mas provavelmente algumas entidades do terceiro setor, algumas pequenas e médias empresas, enfim, teremos que ver o que é que pode ser excepcionado. Não me parece é que a exceção privada e Estado faça aqui sentido e esta dicotomia tem que ser tratada e trabalhada de outra maneira. Mas, de facto, o registro que nos deixam é importante e preocupa-nos efetivamente como é que vamos tratar algumas questões que têm especificidades próprias, que têm dificuldades maiores do que o Estado ou empresas grandes, repito, e, portanto, essa é uma questão que nós vamos tentar trabalhar e os vossos contributos são obviamente preciosos para isso mesmo e, portanto, agradecer-lhes novamente e cá estaremos, acho que posso dizer isto por todos nós, para fazermos o nosso melhor nesta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu devolvi agora a palavra à senhora diretora executiva, doutora Beatriz Imperatori, para nos tentar elucidar também sobre as dúvidas que aqui expressamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhores deputados. Queria agradecer as perguntas, obviamente. Existe aqui um fio condutor que também é nosso, evidentemente, nas perguntas que fazem. Eu ia talvez responder algumas e depois ia pedir-vos para passar a palavra à Sra. Margarida Cordeiro, quem melhor do que eu poderá detalhar algumas das questões e, nomeadamente, melhor responder às perguntas que fazem. E, portanto, relativamente à primeira pergunta, e que era se nós conhecíamos outra entidade em situação igual à nossa, o que eu não percebi é se é outra entidade em Portugal ou se se refere... E foi. Aqui talvez em Portugal diretamente eu não conheço, porque não tem sido um assunto que tenhamos debatido. A única coisa que fazemos neste caso, e que sabemos que é uma preocupação comum, mas não consigo concretizar em que medida é que põe a missão propriamente dita em risco ou não, e que através da plataforma das ONGs. E, portanto, aí, obviamente, existe uma preocupação que é semelhante. Não consigo dizer-lhe se, ao limite, a própria missão e representação dessas mesmas entidades está tão em risco como a nossa. Mas sim, existe de base a mesma preocupação. E agora passando para a outra pergunta, e que diz respeito às outras representações da UNICEF, nomeadamente na Europa, que são obviamente aquelas que nos preocupam aqui. As situações são muito diversas e à sua pergunta não poderia a Casa-Mãe resolver para toda a Europa é difícil, e a nossa dificuldade é porque cada país tem a sua legislação e, portanto, a partir do momento em que a aplicação não é exatamente igual, nós sendo uma entidade jurídica portuguesa, é aqui que temos que trabalhar e que são com as regras nacionais que temos que trabalhar e gerir o nosso dia-a-dia. Portanto, se a aplicação na Alemanha, ou a leitura que é feita, estou a exemplificar, não é? Ou a leitura que é feita na Alemanha não for coincidente com a nacional, o que é que nós poderemos fazer? Não é? Aí o que a Casa Mãe tem feito tem sido de alguma forma agilizar a troca de informação, e é a pergunta que nos fazem e os outros o que é que estão a fazer, mas não poderá fazer muito mais do que isso. E o outro apoio muito importante neste caso que a Casa Mãe também dá tem a ver com o apoio na área das tecnologias e, portanto, nos sistemas de informação, nos desenvolvimentos que são necessários fazer e nas soluções que existem, upgrades de software, novos, e não foi só software que tivemos que obviamente mudar e modernizar, mas tem a ver com o próprio hardware também, porque obrigava a outra dimensão e já a outra, estamos a falar de outro tipo de tecnologias e de outro tipo de capacidades. Aí sim, a Casa Mãe obviamente é uma questão tecnológica e é mais fácil resolver transversalmente. Agora, se estamos a falar de especificidades nacionais e de leituras nacionais, é muito difícil Geneva ou Nova Iorque estarem a dizer agora toda a gente pode fazer assim. E se eu chego aqui e digo, eu fiz como Nova Iorque mandou, e alguém diz assim, mas o que é que Nova Iorque tem a ver com uma associação portuguesa que de facto é a minha forma, não é? E portanto aqui temos uma, não conseguimos, digamos, utilizar a Casa Mãe e tirar partido dessa função chapéu que ela poderia ter, porque não é praticável. E cada país é um país e cada realidade e cada...
Só pedia que...
Claro. Certo, com certeza, mas o exemplo Lisboa-Nova Iorque eu compreendo, agora o exemplo Lisboa-Madrid-Paris-Roma já é diferente. Porquê? Porque se trata do regulamento e o regulamento é aplicável igualmente nos seus aspectos essenciais a todos os comitês nacionais.
A questão da aplicação no seu fundamento, estamos de acordo. Mas a verdade é que na prática as coisas não são iguais e isso nós temos sentido quando fazemos a comparação, por exemplo, com o Comitê Espanhol ou com o Comitê Francês, que eu a seguir vou passar a palavra. Pronto.
Mas desculpe também, mas neste diálogo que aqui se estabeleceu, mas nas soluções já há 11 países que fizeram esta adequação, esta adaptação de forma completa. Têm conhecimento a UNICEF de que estes problemas e estas angústias que aqui nos trouxeram foram acauteladas em algumas dessas legislações?
Temos, mas de forma diferente, e se calhar aqui o melhor exemplo é o exemplo francês, e aqui posso, se me dão licença, ia pedir aqui à Sra. que partilhasse connosco o que é que foi o exemplo francês e o que é que ele tentou resolver, que nós pensamos que pode ser, ainda não é um instrumento acabado, mas quando tiver acabado pensamos que pode ser uma boa solução, e assim também respondo à sua outra questão, que é, e soluções temos? Pensamos que sim.
Então, Sra. Margarida Cordeiro, se é o favor.
Muito obrigada. Eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás à questão da Casa-Mãe tentar resolver o problema. A Casa Mãe não pode, por exemplo, cada um dos comitês nacionais tem estatuto diferente nos diferentes países. Por exemplo, o comitê italiano está isento de qualquer tipo de taxa. Não paga o IVA, o comitê português paga IVA. O comitê italiano não paga impostos em casos de heranças ilegados, nós também não pagamos, mas há outros comitês que pagam. O que é que acontece? A Casa Mãe não tem capacidade para depois tentar gerir toda uma diferenciação que é a nossa riqueza, no fundo, não é? E, portanto, aquilo que neste momento está a acontecer é... Há países que estão tranquilos porque a sua própria legislação em termos de proteção de dados já estava implementada. É o caso dos ingleses. Pronto, eles sempre foram muito restritivos e, portanto, o regulamento... E vão sair, portanto, também não estão preocupados com isso. Pronto, isto, cada um. Depois, há outros que conseguiram que tacitamente o consentimento expresso não fosse para as bases de dados existentes à data de 25 de maio. Ou seja, tudo o que estava em casa permanece em casa. A partir de agora, o recrutamento de novos doadores... Sim, aí obriga a que seja informado que tem que dar o consentimento expresso pelos diferentes canais de comunicação. Pronto. O caso de França. A França tem uma entidade que se chama France Générosité, que juntou a Unicef, a Cruz Vermelha, são centenas e centenas de organizações, fundações, trabalharam um documento que está neste momento em fase final para ser aprovado pelo Governo. Nós sabemos que ele existe, ele é confidencial e estamos à espera que os nossos colegas, quando ele for público, de ter um exemplo. Os espanhóis não estão nada preocupados e, portanto, a única coisa... E, portanto, a única coisa que eles fazem é ter colocado uma caixa no site deles... a dizer que leia a nossa política de privacidade e ponha aqui a cruzinha, o que não é exatamente aquilo que o regulamento pede, não é? Pronto. E... Diga?
Ele pede adesão expressa, aliás.
É que continua...
há uma zona aí cinzenta, há quem esteja a tentar o envio do e-mail, se não responder é porque se mantém. Sendo que assumindo que houve uma adesão prévia, no fundo está a pedir uma confirmação da adesão anterior, uma não infirmação, assumindo que a primeira era válida e, portanto, está ali no limite. Agora, essa solução na espanhola parece-me, de facto, muito frágil, não é?
Se o Sr. Deputado se der ao trabalho de ir à sua caixa de correio, de e-mails ou de SMS, vai ver que praticamente cada um dos que recebe é uma modalidade diferente. E, se reparar, nenhum... cumpre aquilo que está no regulamento, porque o regulamento diz consentimento expresso. E depois pedem que é poder ser contactado primeiro, poder ser contactado por SMS, poder ser contactado por telefone. Porque, repare, nós quando recrutamos doadores, e aqui não é só a Unicef em Portugal, há inúmeras organizações, como a Amnistia Internacional, como as aldeias SOS, como a CAIS, como em tantas outras, já para não falar nas IPSS e nas misericórdias, que estão em pé de igualdade face ao regulamento como nós. As IPSS estão pior porque aí também têm dados sensíveis, nomeadamente dados de saúde das crianças que estão nos infantários. E, portanto, elas então ainda estão piores, porque nós não temos dados sensíveis. O que nós temos... são dados que a lei nos obriga a recolher, não é? Quando recebemos um donativo, nós temos que emitir um recibo. E a lei obriga-nos, mas nós dependemos da generosidade. E, portanto, todos os anos vamos informando os nossos doadores do que fazemos e vamos solicitando novos apelos. Se eles não nos respondem, nós fechamos, porque 98% dos nossos doadores não respondem, eles são responsáveis por 95% das nossas receitas.
Mas a solução francesa é exatamente o quê?
A solução francesa, eu posso dizer que aquilo chama-se qualquer coisa como isto. É um guia prático da proteção de dados pessoais para as organizações que fazem apelo à generosidade do público.
ou seja, abarca tudo, desde as fundações à Unicef, Médicos Sem Fronteiras, tudo. Filantropia e caridade, que eles usam a Charité. Pronto. E, portanto, eles ali, mesmo em relação ao encarregado de proteção de dados, que isso é outro assunto.
Mas, deixa-me interromper, mas o que propõem é uma alteração legislativa e, portanto, dirigiram esse documento
eles
ao Governo no sentido e na expectativa de haver
para aquele setor
uma alteração legislativa. Mas é isso que eu pergunto.
Ainda
mas,
não.
Não está ainda. Portanto, não
ainda
é,
não.
Ainda não.
Ainda não.
Já agora, provavelmente o encarregado de proteção de dados será comum a todos, não? Provavelmente. Será que isso. Não, é muito difícil.
Eu não posso dizer isso, mas.
Pois é.
Não me parece.
Pois.
Isso não.
Milhares
não
de pessoas.
Acredito. Aquilo que eu.
Mas a questão do encarregado de proteção de dados pode ser partilhado, isso já o regulamento admite. Ou seja, essa, não é isso. Eu estou a dizer da perspectiva de ser um elemento desbloqueador que permita a auto-organização do terceiro setor ou de outras entidades similares que se queiram juntar em clusters de partilha de encarregado de dados, isso podem fazê-lo.
Mas permita-me só dizer uma coisa em relação a isso. O encarregado de proteção de dados era importante que a legislação que fosse produzida definisse um bocadinho a partir de que é que deve existir o encarregado. Porque, vamos pensar, se calhar podemos ter alguém em organizações como a nossa que não é uma pessoa completamente dedicada a isso, certo? E noutras entidades justifica-se pela dimensão da... Pela dimensão, quer dizer, eu não vou dizer quem é que deve ter ou não teve, mas sei lá, um banco ou uma EDP ou um fornecedor de eletricidade, se calhar justifica ter um encarregado de negócios e se calhar empresas mais pequenas ou, no nosso caso, não se justifica, não é? Porque o regulamento aí é vago, o regulamento aí não...
Ou seja, de alguma forma o regulamento dá alguma liberdade legislativa aos Estados, que é exatamente o que nós estamos agora aqui a tentar fazer. Agora, a solução não me parece fácil, com toda a sinceridade. Não me parece nada fácil.
Porque ele é definido como alguém, um controle regular e sistemático dos titulares de dados em grande escala. Pronto. O que é dados em grande escala? São 100 mil registros? São 10 mil? É 1 milhão? Não é?
Sim.
Eu
estou convencido que a resposta não será legislativa, mas será uma resposta que advirá ou que decorrerá decisões da CNPD à medida que estas forem sendo conhecidas. Portanto, essa densificação dos conceitos indeterminados que já estão no regulamento e que inevitavelmente terão de surgir também na lei que estamos a fazer, provavelmente só terá esse esclarecimento na própria tarefa da entidade de fiscalização. Muito bem, eu restava só uma pergunta, se me for permitido. Não têm nenhuma proposta mais concreta ou estarão em condições de eventualmente poderem remeter a este grupo de trabalho nesta tarefa que nós estamos de tentar receber todos os contributos para depois, na redação final, os levarmos em linha de conta?
Eu confesso, nós estávamos aqui na iminência de ter a solução francesa, mas temos aqui um dilema que é aquilo que nós conhecemos é confidencial, o pedido que temos é restrito e, portanto,
estávamos aqui... Mas é uma confidencialidade aqui... a prazo.
Exatamente, é uma confidencialidade a prazo e daquilo que nós conhecemos das realidades dos vários comitês, vou chamar assim, nacionais, era de facto, no nosso entender, aquela que poderia resolver esta questão e, portanto, criando um enquadramento específico bastante transversal, e aqui nós referimos sempre ao terceiro setor, não é? E que podia ser uma boa inspiração daquilo que conhecemos, das várias realidades que temos tido contacto. Enfim, a espanhola, que é a nossa vizinha, já falámos aqui, a atitude é um bocadinho outra, A francesa parece-nos aquela que acaba por incluir as nossas preocupações, por dar resposta do ponto de vista formal também, porque aqui há esta questão objetiva que tem que ser respondida, mas não a temos para partilhar. Podemos voltar a confirmar qual é a data esperada e eu se calhar depois podia informar-vos relativamente a quando é que se espera que esse instrumento seja público.
Da parte deste grupo de trabalho, toda a disponibilidade para recebermos, porque também há aqui, enfim, não vamos esconder, há aqui este grupo de trabalho, vai continuar o seu trabalho, eu estou sempre a dizer trabalho, isto mete-me a impressão, durante o verão e depois, eventualmente, até à época do orçamento. E, portanto, nós, a todo o tempo, receberemos os vossos contributos. Sim, sim. O verão, se ele chegar, não é? O verão agora, o verão também ele próprio é um conceito indeterminado, como sabemos.
Mais ainda atualmente, sim.
O verão, portanto, pode ser só em outubro. Quando estiverem em condições de nos facultarem esse contributo,
assim
com certeza que ele será bem-vindo.
Muito obrigada.
Então, ficávamos aqui por aqui.
Nós agradecemos a disponibilidade a todos e fica aqui o nosso compromisso, assim que tivermos na nossa posse este exemplo, ou se outros tivermos, faloemos chegar.
Muito bem, muito obrigado.
Muito obrigada.
Muito obrigado.